Chegou a hora! Para todos que ficaram isolados, a hora mais aguardada, a hora dos quarentenados!
Quarentenado, esse podcast delicinha gravado aqui no YouTube e distribuído em todas as plataformas de podcast. Eu sou o professor Mauri, aqui comigo, senhor Tato Tarkan. Sim, o seu Maurício, estamos a vivo para mais um quarentenado diretamente do estúdio da Rede Geek em São Paulo. E estamos aqui isolados com nossas famílias, para o pessoal saber, né? A gente está presencialmente no mesmo espaço, mas estamos isolados, certo?
Isso mesmo, seu Tato Tarkan.
Isso é muito importante.
Com toda a segurança, com toda a segurança.
Parece muita gente aí que acha que já acabou, né?
Não, velho, não acabou. Enquanto tem quarentenados, não acabou. É que semana passada não teve, então deu um estranhamento. O pessoal achou que podia sair na rua porque não tinha quarentena.
A gente só tá trabalhando muito. Sem contar que semana passada foi aniversário do professor Mauri.
É isso.
Aliás, parabéns no quarentenado. Estou te dando parabéns em todas as atrações,
Mauri. Muito obrigado, seu Tata.
Professor Mauri, posso... Eu tô hoje no modo caótico, tá ligado? Que eu tô no modo insano.
É, normal.
Senhor Mauri, a galera que gosta de Não Acredito vai ter uma boa notícia em breve.
Uhra!
Vai ter uma excelente notícia em... Tô mentindo?
Não, notícia boa.
Não posso falar ainda.
Não pode falar ainda.
Mas... É uma boa notícia.
Eu quero... No próximo Eu Não Acredito, vocês vão descobrir.
Ah, olha só. Então fiquem de olho no feed do Eu Não Acredito. E aí, professor Mauri, mais uma coisa. Hoje, antes da gente receber o nosso convidado, tem vídeo de ROG Phone 3. Foi anunciado lá fora. Que podia ter trazido aqui pra mostrar pra galera.
Ah, né? Não é esse que tá na sua mão aí, não?
Não. Esse aqui é outro. O ROG Phone 3... Já está em nossas mãos, já tem unboxing no canal e a gente vai falar mais dele aqui no canal, inclusive...
Amanhã tem update.
Amanhã tem update. Qual será o tema do update?
Será ROG Phone 3?
Você que tá dizendo.
Vai ser, tô falando, já tá falado. Vai ser ROG Phone 3 e a gente vai mostrar aqui ao vivo. Sim, senhoras e senhores.
Então é isso aí, professor Mauri. Vamos começar com quarentenados. Quero já mandar um Raul pra todo mundo que tá assistindo a gente ao vivo. Sim, pra você que tá ouvindo o podcast, dá pra acompanhar. Ou tá só vendo o vídeo no YouTube, né?
Sim.
Dá pra assistir e acompanhar o Quarentenados ao vivo no YouTube todas as quartas-feiras. E, cara, é isso, velho. Não tem como perder. Mas essa semana, professor Maurinho, no Quarentenados, vamos receber um amigo nosso que demorou pra nós recebermos aqui, né?
Ah, mano, é que esse cara, ele é uma figura tão, tão presente aqui no conteúdo da Rede Geek que o público já estava nos cobrando, né?
Porque como que ele não participou?
Que absurdo.
Como que ele não tá no Quarentenados ainda?
É um absurdo.
Então, professor Mauri, vamos receber com uma salva de palmas Ricardo Terrazzo Júnior, o Duque da Moca.
E aí, seu Ricardo, como você está?
Tudo bem, né? Dentro dos parâmetros de felicidade que pode uma quarentena nos proporcionar, né? Eu tô bem. E vocês aí, como estão?
Cara, estamos muito bem também. É um prazer ter você aqui com a gente no Quarentenados, pra trocar essa ideia, pra apresentar você aqui pra galera do YouTube também, né? Porque o pessoal do podcast já te conhece, né? Mas tem o pessoal do YouTube que ainda não conhece. Então, primeira coisa que eu vou fazer é pedir pra você se apresentar de verdade aí. Quem é Ricardo Terrazzo Júnior?
Na fila do pão.
Eu sou editor do site Canal Masculino, que é um site voltado pra moda e cuidados masculinos. Então, se você quer ficar um cara estiloso, pode entrar lá no canalmasculino.com.br. Eu também faço o podcast Papo H, que é um podcast voltado assim, para assuntos masculinos. Na verdade, a gente fala de tanta coisa lá, né? Mas a gente fala também um pouco de estilo, de moda, de grooming, né? De beleza. E agora também estou fazendo um curso de estilo para os homens que querem melhorar a sua vida.
Olha!
Trabalhar a imagem de uma maneira melhor, né? Ficar mais profissional, mais bacana... Conquistar aquela pessoa que está há muito tempo de olho e quer ficar mais bacaninha também para essa pessoa e tal. Então, se alguém quiser conhecer esse curso, é entrar no canalmasculino.com.br/curso. Lá tem explicando como é que ele funciona. É o único curso que, pelo menos eu conheço, é o único curso que é via Skype. Então, tem interação. Não é aquela coisa de você baixar um PDF e assistir uns vídeos, sabe? Então, a primeira aula, na verdade, não é uma aula, ela é uma consultoria onde eu entendo tudo o que o cara quer, precisa para a vida dele, né? O que ele quer mudar, o que ele não está feliz, e aí eu faço o curso todo em cima disso. Então, é um curso personalizado, além de tudo.
Que da hora!
É coisa muito avançada.
Um consultor... O Brasil nem está preparado. É, não, o Brasil não tá preparado pra isso, cara. É um consultor de lifestyle.
Olha só, mano. Que...
Então é canalmasculino.com.br/curso.
É isso aí. Pedro. Fazer uma apresentaçãozinha pro PDF. Ah, tudo explicadinho.
Show de bola, senhoras e senhores. Novamente, Ricardo, muito obrigado por estar aqui conosco. É, Ricardo, fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho. O seu trabalho hoje é fazer conteúdo na rede mundial de computadores?
Pois é, a grande rodovia da informação.
Super rodovia da informação. E como que tá sendo isso, o seu trabalho durante essa quarentena?
Olha, o que diminuiu foi a minha conversa com as marcas, né? Porque todo mundo deu um tempinho, né, em, por exemplo, evento, né, e mesmo muitos profissionais não estão podendo, a gente não pode fazer reunião, não pode, muitos profissionais tiraram até o período de férias aí durante a quarentena para dar um tempinho, para ver se as coisas voltavam ao normal. Então, assim, na parte de conteúdo eu continuo trabalhando normalmente, me prejudicou um pouco o podcast, porque a gente gostava de fazer o podcast com presencial, né, fazer um podcast todo mundo junto. É mais legal de fazer, vocês sabem disso,
sim,
né?
A gente sabe, cara.
Tudo junto. E agora eu vou voltar, eu gravei essa semana, tô editando um podcast que chama Papo H Single Shot, porque ele é um apresentador com um tema, né? Sou eu falando de um tema só, em vez de três pessoas falando de três temas, como a gente faz sempre, né? Então eu vou voltar a publicar o Papo H nessa versão meio que resumida, perto do que era antes. Mas a gente volta, quando tudo voltar ao normal, o papagaio normal volta, mas por enquanto é o single shot que vai entrando no ar aí. Eu vou ver se eu consigo até fazer semanalmente, que não era algo normal dentro do canal masculino.
Palmas, não, tem que ter palmas. Fazer... Semanal, caramba. É, e gostei do nome, Single Shot.
Single Shot.
É, velho. É meio erótico, é meio bebida, é meio tudo.
Shot, eu já diria que sim, mas no caso, single shot, não. Single é o cara solteiro, né? Vai saber o que esse cara tá fazendo, né?
Vai saber o que o solteiro tá fazendo.
É, cara, pelo menos nas casas de swing é assim que se determina, né? Tem os casais e os singles, né?
Não, e o shot do single, né, você já sabe qual é que é, né?
Sensacional. E o seu isolamento em si, Ricardo, como que tá sendo? Essa parte de produzir conteúdo, você tá conseguindo fazer na sua casa, né? Você falou do podcast, né? Mas o canal masculino não é só o podcast, ele tem o conteúdo em texto também, né? Você tá conseguindo manter essa produção, essas entregas?
Sim, na verdade eu caí um pouco na minha produção ultimamente por conta do curso. Então, como eu ainda tô... Eu mesmo estou me habituando a dar essas aulas e esse cronograma que muda todo. Então, eu deixei cair mesmo a produção um pouquinho, porque eu quero dar atenção a toda essa galera que entrou agora, né? Então, eu não quero faltar com eles. E o site já tem bastante conteúdo, né? Então, eu não preciso me preocupar então, em ficar socando conteúdo lá e, às vezes, até colocar coisa que nem é tão interessante só para dizer que eu estou fazendo conteúdo. Né? Então, você faz um texto de qualquer jeito e deixa lá. Então, não, eu tô fazendo um pouquinho menos de conteúdo, mas não é por causa disso, é por causa do curso mesmo, que eu quero dar um pouquinho de atenção a mais nesse começo aqui, até tudo ficar, né, eu me habituar com tudo isso, os próprios alunos também colocarem isso na rotina. Eu já criei o curso e num valor barato para as pessoas que estão em casa, estão na quarentena, né, o cara quer melhorar, quer fazer alguma coisa para se aperfeiçoar, mas ao mesmo tempo ele não está trabalhando, então ele quer uma coisa que seja acessível para ele,
sim,
né?
Com
não
certeza.
Né? E que ele possa fazer via vídeo e tal. Então, foi tudo muito pensado para essa quarentena. Eu demorei quase 2 meses para conseguir transformar esse curso, as ideias, num formato que funcionasse mesmo no dia a dia. E aí os textos eu continuo fazendo. Eu sempre produzi, quando precisava de foto, eu mesmo produzia foto. Acho que vocês já viram bastante das fotos que eu produzo eu mesmo, né?
Sim, sim.
Eu tento fazer o melhor possível dentro do que eu tenho de equipamento e tudo mais. E os textos continuam saindo, continuo fazendo tudo normal, cara. Isso daí não caiu. O que caiu também, de novo, eu já falei, né? As marcas, elas não estão mais avançando para cima dos influenciadores, dos blogueiros e dos podcasters e etc.
Da mesma forma.
Como antes. E as próprias assessorias de imprensa, elas também não estão mandando tanto material. Então, por exemplo, coisa externa eu tenho bem menos. Eu tenho que caçar muito mais hoje. Né? Se eu quero falar do novo Vans, saiu. Às vezes eu não recebo o release. Então, pô, tá todo mundo perguntando do tênis novo, eu tenho que ir lá e descobrir em algum lugar que saiu falando disso, ou se tem material na internet disso, etc.
Não, e o Ricardo falou de foto, né? Fica aí o meu convite aos nossos ouvintes, pessoal que tá aqui no YouTube também acompanhando ao vivo, seguir ele no Instagram, porque o Instagram dele é como se fosse uma curadoria do que tem de melhor, tipo, em Pinterest, nos outros Instagrams de moda. De verdade, meu, tem umas fotos muito legais, umas referências de roupa, de estilo, que vale a pena seguir.
E a gente sabe que é uma fatia considerável do nosso público é masculina, né? Então, poxa... Pra você ainda, cara, é uma dica imperdível. Se você se considera do gênero masculino, acompanhe o canal masculino. Inclusive, imagina o sufoco que você deve estar passando, Ricardo, porque como que você vai fazer cortes de cabelo de 2020, sendo que ninguém tá cortando cabelo direito em 2020, né? Cortes de cabelo de 2020, você coloca uma panetone na cabeça, uma maquininha. Poucos têm o talento de Tatarcão pra ficar fazendo degradê. Olha só. Sr. Mori, mostra seu degradê pra Ricardo. Aqui, isso aí já faz duas, três semanas já, olha.
O negócio é louco.
Essa semana demais. A gente tem que cortar de novo, mano, pra dar aquele tapa aí.
Então, mas uma curiosidade, os dois posts mais acessados do canal masculino nessa pandemia são cortes de cabelo para 2020 e dicas para quem tá deixando o cabelo crescer de um ex-cabeludo, porque antes eu tinha o cabelo bem compridão.
Sim.
E tem um monte de gente que tá deixando o cabelo crescer, porque tá em casa, não quer sair, não quer cortar. Eu cortei meu cabelo essa semana depois de 7 meses, cara, porque eu não aguentava mais, não tinha mais jeito. Aí eu descobri um barbeiro, uma barbearia que eu já cortava antes, eles estão fazendo com horário programado, tem uma pausa para fazer... A limpeza de todo o material, a higienização. Então eles estão fazendo uma coisa bem séria. Eu falei, nesses caras dá pra confiar. Dá pra fazer um negócio bacana. Só tem, eles têm lugares lá pra 5 profissionais. Só estão trabalhando 2 profissionais de cada vez. Tipo, um numa baita distância do outro, assim. Só horário marcado. Tem uma baita distância também de gente dentro do salão, assim. Não pode ficar toda hora. Então foi nesses caras que eu consegui cortar. E tem gente procurando corte, sim. Até eu acho que eles querem ver se eles conseguem fazer, tem referência para fazer corte em casa, né?
É isso aí.
Você pega foto e tal, você consegue fazer. E tem a galera que não tá conseguindo cortar o cabelo, então tá deixando crescer, então eles querem saber como é que eles conseguem administrar isso. Aí esse outro post sobre cabelo comprido tá fazendo um maior sucesso, cara. Tem comentário pra caramba, é um barato isso.
Show de bola. A gente já volta nesse assunto aí de se cuidar durante a quarentena e tudo mais. Porque, Ricardo, agora quero chamar aqui um convidado que acompanha o Quarentenados junto com a gente desde o início. Ele é uma pessoa que ajuda a gente a nos guiar, a abrir os caminhos. Então eu quero chamar aqui o horóscopo da semana.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Alô?
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 Olaf?
Alô?
Olaf, tá me ouvindo?
Alô, professor Mori, que prazer falar com você.
Ô, Olaf, que prazer enorme falar com você novamente. Já estava com saudade. Uma semana sem falar contigo. Eu me senti perdido, cego em tiroteio.
É porque você não é tão meu amigo. Porque Tatacan me ligou, porque falou com... É que me avisou que não ia ter quarentenado. Ficou conversando comigo, me deu uma dica de como baixar TikTok. E depois ele me ligou de novo e falou que o Anonymous falou que era perigoso demais deixar TikTok instalado. E ele me ajudou a desinstalar também. Tatarcan me ajudou nisso.
Não. Ele é muito atencioso, Tatarcan. Até por isso que eu escolhi ele como sócio, né? Pela sua dedicação às pessoas à sua volta.
É uma pessoa muito querida mesmo. Muito querida mesmo.
Mas, Olaf, essa semana a gente tem um outro convidado aqui com a gente. Um produtor de conteúdo também. Não sei se você conhece. Ricardo Terrazzo Jr. do canal Masculino.
Ah, sim. Adoro o papagaio. Sempre dei muita risada com os conteúdos. E o lado positivo é que as dicas que ele dá, eu sei que funciona muito bem para o Brasil. Quando eu fui para o Brasil, gostava bastante também de fazer compra, né? É, até porque com o euro do jeito que tá, é muito mais barato eu comprar no Brasil um monte de coisa, né?
Ah, com
Mas
certeza.
Aqui na Bavária, né, região aqui do lado, é muito barata também. Então é muito gostoso comprar roupa, passear. Eu sinto que é muito legal ter essas dicas. Aprendi com ele a ideia do... Como é que se chama em português? O guarda-roupa, armário, pílula, cápsula. Como é que é o nome, Ricardo?
Guarda-roupa cápsula.
Guarda-roupa cápsula. Eu acho muito legal. É, basicamente, agora eu joguei isso no lixo, né? Porque eu tô usando só calça de moletom e roupão. Mas é, até porque tá verão aqui na Alemanha, né? Mas tá muito gostoso. Muito, é, o dia que eu puder sair de casa de novo, eu tenho lá o guarda-roupa cápsula encapsulado.
Muito bom, muito bom. Ricardo, que é um cara que já falou pra mim, acredita cegamente no horóscopo, né? Ele todos os dias abre nos portais pra saber o seu destino através do horóscopo.
Tem piroga todo dia.
E qual que é o seu signo, Ricardo?
Sagitário, claro.
Sagitário, olha só. Então, o que o destino reserva para Sagitário aí, por favor, Olaf?
Eu vou fazer um negócio mais personalizado aqui. Eu já estou preparado hoje para fazer um mapa astral mais complexo, tá bom?
Certo.
Ricardo, que dia você nasceu?
19 de dezembro.
19 de dezembro, sim, Sagitário mesmo. Qual foi o horário que você nasceu?
11h30 da manhã,
sim. Vamos lá, e qual foi o ano?
1970.
Você nasceu em qual estado brasileiro?
São Paulo.
São Paulo. Então, olha, quando consigo olhar aqui, entendendo que a gente está passando com uma situação complicada, né? Eu consigo enxergar o momento exato de Capricórnio e eu acho que isso vai funcionar. Olha, quero até falar pro
Sagitário, tá?
Isso, Sagitário, foi o que eu quis dizer pro Zumorinho, não saganeia. Para os sagitarianos, inclusive, vai ser mais exclusivo essa semana para o Ricardo. Vou falar também depois de Sagitário para todo mundo. O Taco Team tá aqui no comentário falando, sou de Sagitário, fala de mim, vou falar depois, tá bom? Mas para o Ricardo, Sagitário, que tal aproveitar que você está em casa, isolado, e se dedicar mais para seu conteúdo no YouTube?
Olha...
Aliás, com mais de 1000 inscritos, já dá para pegar o endereço personalizado, tá? Não fica aquela bagunça toda. Então, fique em casa e se dedica pro YouTube, que vai ter um retorno muito bom, viu, Ricardo? Olha, não sei o que tô dizendo, são as estrelas.
Pensei que ele ia me indicar o TikTok.
Não, eu descobri que faz mal. Agora tudo conspiração do governo chinês.
Então, ó, Ricardo, já fica a dica aí. YouTube, hein?
Do jeito que a coisa tá, daqui a pouco vai ter gente fazendo conteúdo pro Tinder, né?
Cara, olha, dependendo do conteúdo, pode dar certo.
Esse resultado é bom, viu? Eu testei o Tinder alguns anos atrás, era bom mesmo.
Olha só, Olaf safadão.
Eu sou viúvo, né, professor Mauri? A gente tem que continuar trocando o óleo da máquina, senão enferruja.
Tá certo, tá certo.
Você tá ligado, né, que Olaf, ao contrário, é falo, né?
Oi! Fica a dica. E ai, que em alemão é cavalo, que também é bem parecido com outra palavra em português.
Fala o Carvalho.
Fica a dica aí para vocês.
Sensacional. Vamos lá então para os outros signos. O que reserva para Áries?
Áries. Tem algumas pessoas do signo de Áries que estão infectadas com o corona e continuam saindo de casa. Não importa quão importante você é, se você é advogada, se é embargador, se é presidenta. Fica em casa, ó, e nunca mais passe a mão no nariz e vai cumprimentar velhinho na rua, tá? Isso é muito karma negativo e você não quer isso pra sua vida, viu?
E nós não queremos você em nossas vidas. Touro.
Touro, semana de muito trabalho, né, minha filha? Sei que tá pesado, mas recompensa virá em breve. Aliás, quero só pontuar aqui que tem vídeo novo no canal da Rede Geek sobre ROG Phone 3, tá? Oh. E esse vídeo vai dar certo, fica tranquilo, professor Mauri. E pra você que ficou interessada, que tá ouvindo o podcast, assistindo o vídeo, acompanha também o update da manhã, que eu tô sentindo que o pessoal vai falar de ROG Phone 3, é uma coisa muito boa, mas fique em casa, tá bom?
Muito bom, gêmeos.
Gêmeos, não é hora de se sentir dividida. Fique em casa e procure uma atividade diferente para aliviar a alma. Vai ficar tudo bem.
Câncer,
você acha que ninguém percebe, mas os astros não mentem. Eu sei que você tá sendo responsável, tá em casa, mas é importante também usar máscara na hora de buscar a comida na portaria e lavar muito bem as mãos.
Muito bom.
Se você acha que tá fazendo... Por favor, você acha que você lava a mão direitinho?
Ah, eu tento lavar, contar uns 20 segundos aí.
Veja tutorial no YouTube de como lavar a mão, você vai descobrir que você tá fazendo tudo errado, tá? Então, ó, aprenda a lavar a mão, fique em casa e cuide bem dos seus hábitos, beleza?
Muito obrigado. Leão?
Leão tá se frustrando muito de ficar em casa sabendo que tem gente irresponsável nas ruas, né? Ó, mas faz a sua parte e incentive as pessoas à sua volta a fazerem o mesmo. Fique em casa.
Virgem,
você precisa de mais tempo para você. Talvez você esteja se cobrando muito. É normal a gente ficar mais tenso durante a quarentena, mas o autoconhecimento e o respeito pelos seus sentimentos e emoções é mais importante. Pegue o sábado, faz um agradinho para você mesma, fique em casa.
Muito bom, Libra!
Libra, semana passada eu disse que você precisava ouvir a sua intuição. Mas essa semana é hora de ouvir a razão. Então fique em casa e preste atenção no racional, tá bom?
Perfeito. Escorpião?
Escorpião tem uma forte influência de Vênus e do alinhamento dos planetas no céu do Brasil. Não sei se você viu a noite, tá bonita, professor Mauri. Tem Júpiter, tá uma luz bonita.
Tem uns 5 planetas aparecendo ao mesmo tempo.
É muito bonita mesmo. Mas isso significa para você uma fase de transformação incrível. Fique em casa, seja paciente, que vai dar tudo certo, tá
Perfeito.
Bom?
Perfeito. Capricórnio?
Você pulou Sagitário.
Ah, desculpa, vai falar de novo,
Eu vou falar para as pessoas, eu vou falar para o Otaku time, todo mundo que é Sagitário aqui. Pessoal de Sagitário, prestem muita atenção essa semana, porque essa semana é semana de se dedicar para as pessoas legais que você gosta, seus amiguinhos, tá bom? Tudo por videoconferência, e videoconferência é diferente de live. Não chama de live porque é videoconferência, tá bom? Fique em casa.
Perfeito. Capricórnio?
Capricórnio. Marte indica que você tá passando muito tempo no YouTube ultimamente. Mas isso não significa necessariamente que é algo positivo. Que tal dar uma chance para coisas novas? Então fique em casa e ouça os podcasts da Rede Geek. É uma boa mudar um pouco os ares.
Muito bom, Aquário.
Aquário, eu preciso uma curiosidade. Muita gente acha que Aquário é um signo de água.
Não é de água?
Não é de água, sabia, professor Maurício?
Não, para mim, Aquário é com água.
Não, mas o Aquário é um signo de ar. Então, se você é aquário e entrou nessa discussão essa semana, recomendo que fique em casa e assista Avatar, A Lenda de Aang. O desenho é muito bom, viu?
Bom saber. Peixes?
Peixes é um signo de água.
É, não!
É verdade, mano. Porque o peixe mora na água.
E se fosse um peixe voador?
Mas ainda assim, é água.
Ah, não. Então tá bom.
É água, tá. Mas peixes, seu emocional é como uma bússola para as pessoas em sua volta. Preste atenção, dedique-se às pessoas importantes na sua vida e fala pra todo mundo ficar em casa, tá bom? Liga pras pessoas e fala, fique em casa. Liga pra outra pessoa e fala, fique em casa você também.
Perfeito. E quais são os números da semana, Olaf?
Sr. Maurício, são os mesmos do último quarentenado, porque parece que deu muita sorte, então eu vou repetir pra vocês usarem essa semana de novo.
Olha só.
É 3, 5, 25... 33, 52 e 59.
Muito bom. Muitos 3, muitos 5 e muitos 2, hein?
E muitos 9 também. Porque 1 é melhor do que 0.
Ah, tá certo. É isso mesmo. Olaf, mais uma vez, muito obrigado por trazer seu conhecimento único, né? A sua ciência através do horóscopo. É um prazer ter você aqui com a gente.
Viu? É um prazer estar com vocês também toda semana. Professor Mauri, semana que vem tem mais. Olha, se o pessoal gostou, eu posso fazer mais esse mapa astral, assim, fazer uma coisa mais aprofundada, tá bom?
Perfeito. Um Raul pra você, Olaf.
Um Raul pra você também, professor Mauri. Um beijo no coração.
Siga o horóscopo para guiar a sua estrela.
Esse aconteceu, Ricardo?
Eu fui desligar a chamada com o Olaf, apertei 3 botões, tocou umas trilhas. Mas essa é a maravilha do ao vivo. É,
tamo ao vivo, tamo ao vivo.
Essa é a maravilha. Quem percebeu, não percebeu, agora eu falei.
Nossa. Seu Ricardo, você tem conteúdo no YouTube também, cara?
Canal do YouTube?
É, entendeu? Isso, conteúdo, canal. Você faz conteúdo pro YouTube também?
O conteúdo tá paradinho lá no YouTube, mas por incrível que pareça, os vídeos não param de ser acessados. Eu tô com números muito bons lá de acesso e tô ganhando, mesmo tudo parado há mais de um ano no YouTube, eu tô ganhando inscritos a cada dia também, bastante gente tá entrando nova e muita gente pedindo material novo, mas é isso. Enquanto eu estiver agora no início do curso, eu vou dar uma seguradinha nesses materiais, mas até por conta do curso eu quero colocar mais vídeos no ar e alguns até que vão ser exclusivos pra galera que tá participando.
Que da então, hora!
Vai poder ser acessado só porque vão ter a ver com os temas que eu tô abordando nas aulas, né? Então eu passo para eles, eu já passo hoje para eles os textos do canal masculino que complementam a aula e já montei um board para eles no Pinterest com referências do que a gente está falando. Então, conforme a gente vai conversando sobre as coisas, eles vão tendo um material complementar lá em texto e em foto. E agora eu quero criar em vídeo também e quero criar mais algumas coisas abertas para o público em geral, né? Aproveitar que eu já vou estar com a mão na massa, né? É. Já mando brasa.
Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E conta uma coisa, Ricardo, como que tá a sua saúde mental? Como que você tá lidando aí com a pandemia? É algo que, nesse momento, né, já estamos alguns meses em casa, né? Você tá lidando bem, já superou, é isso aí, já acostumou, agora não quer mais sair de casa, virou bicho do mato mesmo?
Não, assim, virar bicho do mato não. Eu quero sair, eu quero viajar, eu quero encontrar os amigos, que é o que eu mais tô sentindo falta.
Pois é. Né?
Contato, sentar para conversar, tomar uma cerveja, comer uma pizza, é fogo. Isso daí eu sinto muita falta. Mas eu tive uma época aí, uns 3 meses, tipo maio, abril, maio, que aconteceu uma parada muito louca comigo, que eu tive uma hiperatividade cerebral muito grande. Eu comecei a bolar muita coisa ao mesmo tempo e eu ficava pensando nisso o tempo todo. Acho que por causa de não ter um alívio, sabe? Esse negócio da gente sentar e ficar batendo papo. Sim. E não aliviar. Então eu comecei a criar coisas malucas. Por exemplo, eu tenho um projeto que está engavetado de um podcast só sobre música, que seria um Papo H só sobre música, né?
Sim.
E aí eu comecei, eu falei assim, eu vou mandar toda essa galera do ECAD pra merda e vou fazer minhas próprias músicas.
Muito bom.
E comecei a compor algumas coisas. Eu preciso depois gravar, conseguir equipamento, gravar. Mas eu já tenho várias trilhas sonoras, música de abertura, tudo certinho, assim. Tudo tipo hard rock, simplinho.
Que da hora.
Bem pra ficar de música de fundo mesmo, né? E bem de trilha sonora. E, putz, eu comecei a ter essa ideia, a ideia do curso, não sei o quê. Cara, eu entrei numa hiperatividade cerebral tão maluca que eu praticamente não dormia mais, meu. Teve um dia que eu não conseguia fechar o olho.
Eu tô ligado como é que é. Cabeça não para de funcionar, né, meu?
Não parava de funcionar. E eu começava, eu pensava numa coisa, e aí eu começava a explicar essa coisa. Eu dava palestra pra mim mesmo. Eu começava a explicar uma coisa que eu já sabia pra mim mesmo, cara.
Caraca, criando discurso, né, mano?
Eu fiquei muito louco, porque eu comecei a tentar administrar muita coisa ao mesmo tempo, e aí vinham mais ideias ainda, porque era muito tempo fechado. Então você consegue, sei lá, acho que a cabeça começa a querer, né, criar coisas pra você se distrair, pra você se sentir melhor. E, nossa, eu entrei numa doideira tão louca, dei uma melhorada, assim, no começo de junho, assim que eu dei uma melhorada, comecei a ficar mais calmo. Comecei a dormir melhor, mas teve uma época que foi terrível, cara.
Aí
eu virava madrugada.
Eu vou te contar, inclusive, uma surpresa para as pessoas, que não é uma coisa maravilhosa, gigantesca e tal, mas a galera que recebeu as cartinhas de aniversário da Rede Geek até o começo do ano, ou seja, as últimas que a gente enviou...
Foi mais ou menos aí, março, né?
Acho que chegou a ser fevereiro, março, uma coisa assim. Recebeu com uma assinatura minha ali, né? E a partir de agora, da quarentena, a minha assinatura mudou.
Caraca!
Mas por que mudou, Ricardo?
2.0.
É, assinatura, na verdade, 3.0, né? A galera que tem assinatura autógrafo lá do começo do podcast, uns 10 anos atrás, era diferente também. Só que mudou, Mauri, porque eu tava dormindo. Olha só, Ricardo, eu tava dormindo, eu acordei de madrugada com a assinatura nova na cabeça, eu não tava conseguindo dormir, aí eu levantei de fato, peguei, tipo, escrevi a assinatura, olhei pra ela e falei, amanhã eu presto atenção nisso. E aí eu voltei a dormir. Mas eu acordei no meio da noite com isso na cabeça.
Epifania.
Tinha uma epifania, uma catarse maluca. Mudei minha assinatura pra sempre, Mauro. Mudei.
Pensei que ele ia falar que ele mandou o papel com assinatura e que as pessoas começaram a usar a assinatura dele e começou a aparecer cheque sem fundo.
Aliás,
ele começou a virar avalista, né, dos caras.
No nome do Otaku. Ricardo, o Otaku, Otaku Team, mandou uma pergunta pra você. Perguntou qual é seu Pinterest. Qual é seu Pinterest pra ele também acessar lá.
Canal masculino também. A gente tem mais... O Pinterest no canal masculino, deixa eu... Tem que esfregar na cara das pessoas. As fotos que estão no Pinterest do canal masculino tem mais de 5 milhões de visualizações todo mês.
Caramba.
O canal masculino tem mais... A gente tem mais de 120 mil seguidores no Pinterest.
Sensacional, cara. Que da hora. E que é de verdade, o Pinterest é uma grande rede social de referência, né, cara? Sim. Tem coisas sensacionais lá que, meu, e você só acha lá. Então, pra quem é criador, né, pra quem quer buscar alguma inspiração, Pinterest é a rede social certa, né?
Excelente.
Muito bom, cara. Eu até, né, abrindo um pouco da nossa intimidade aqui, né? Ricardo, uma das coisas que eu acho que salvou pra mim um pouco da quarentena foi o fato de nós termos viajado em janeiro, sabia?
Pô, eu devo dizer, Maurinho, que eu concordo com você, mas tem até rolando umas histórias aí de que desde o final do ano passado teve o corona tava registrado
no
esgoto,
né?
Já tava no Brasil e tal.
Uhum.
Eu não sei se você lembra, mas na viagem eu só passei mal.
É verdade.
Eu não aproveitei essa viagem.
É verdade.
Tipo, eu tô com a vontade de viajar porque a viagem de janeiro deu ruim.
É, pra você deu, pelo menos, né?
É, sempre tem um que se fode.
É, nessa viagem fui eu.
Eu saí de São Paulo bem, eu cheguei lá, e foram, tipo, lá 4 horas de viagem.
Uhum.
Eu cheguei lá completamente, tipo, zoado, dor no corpo, peso, sabe, tudo mais. E zoou, cara.
O que você ia falar, Ricardo?
É por isso que você não queria sair da piscina de jeito nenhum?
Foi basicamente isso, cara. Eu fui pro pronto-socorro.
É, velho. Isso
pro pronto-socorro. Ah,
por pouco que a Maju não foge e ela é a que se ferra na viagem.
É, né? Verdade.
Foi você, não foi a Maju.
Foi.
Precisamos fazer novamente uma viagem pra relaxar a mente.
Acabando Estamos a quarentena, Mauri, eu vou fugir de São Paulo.
Porra.
Vou fugir de São Paulo. Não vou nem avisar.
Faço o último quarentenado do tipo, cara, a gente comemorando, tá ligado?
Uhum.
Quarentenado da emoção, quarentenado que a gente abraça o convidado, sabe?
Porra.
E aí, ao vivo,
todo mundo
abraçado ali. Ah, que da hora! Acabou a quarentena!
Eu acabo, desligo e saio assim, ó.
E vou embora.
Você tá convidado, Ricardo?
Tá convidado.
Todo mundo correndo pelado no meio da rua, né, cara?
Isso.
Vai ser uma cena incrível.
Pelado de máscara só. Colocar a máscara como...
Protetor escrotal.
É, com
tapa-sexo.
Tapa-sexo. É exatamente isso que eu vou fazer.
Vai ficar bonito demais, pelo amor de Deus.
Viu? É, professor Mauri, vamos pro próximo bloco?
Vamos pro próximo bloco, então.
Porque eu estou ansioso pra contar a História da Semana.
Chegou a hora da historinha da semana.
Sim, senhoras e senhores, chegou a hora da história. Esse jogo que você aí de casa pode jogar junto com a gente. Eu, professor Mauri, vou contar uma história no qual o personagem principal dela vivenciou através de Tatarkan ou Ricardo Terrazzo Jr. e você aí na sua casa, através das dicas que eles forem dar pra gente, ou da história, ou da credibilidade dessas pessoas, você tem que decidir quem é o verdadeiro personagem. Aí você vai lá no nosso Instagram, lá em @redegeek, no Instagram, instagram.com/redegeek, segue a gente lá, e no Stories vai ter lá uma votação. A história é de Tatarkan
ou a história é de Ricardo Terrazzo Jr. Você vota e no final desse Quarentenados nós vamos revelar a verdadeira personagem da nossa história.
Professor Mauri, é uma tradição do Quarentenados que eu tenho... Eu gosto muito de fazer isso, sabia?
Putz, é uma delícia.
Eu gosto muito. Eu gosto muito, principalmente quando a galera erra.
Nossa,
quando demais. Quando a galera duvida que a história é minha. Fala, ah, não, eu duvido que a história é sua. Eu vou lá e... Pá, que nem do Léo Lopes. Aprendi a falar japonês, não sei o que lá. A galera, não, a história é do Léo. 98% das pessoas votaram no Léo Lopes. Eu, ganhei de você. Vamos ver se vocês vão descobrir quem é a... De quem é essa minha história.
Então, já vai lá no Instagram da Rede Geek e fica de olho. Mas vamos lá. A história dessa semana é a história de um pequeno garoto que mudou a história de sua formatura, tornando ela épica e única, senhoras e senhores.
Isso mesmo. Senhor.
Quero saber... Essa pessoa foi você, Tatu Tarkan?
Fui eu, professor Mauri.
É, me conta essa história aí direito.
A minha formatura de terceiro colegial... Foi no, na época que eu estava no Instituto de Ensino, uma escola que hoje virou um
cinema depois de uma igreja.
Não, virou um estacionamento ali no centro de São Caetano do Sul. É. E na frente ficava um bingo, inclusive. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz que foi...
É verdade, ficava ali, né?
Eu ia no bingo tomar um café, era genial. Nunca joguei no bingo, mas eu gostava de ir lá tomar café de graça. Mas brincadeiras à parte, cara. Quando eu me formei no terceiro colegial, ainda mais por eu ter repetido o segundo colegial, do tipo, poxa, eu já conhecia toda a turma, tá ligado? E como eu era um cara mais velho, além de tudo...
Certo.
Meu, eu tinha ali meus contatinhos da galera e tudo mais, e eu estudava no período noturno.
Certo.
E normalmente...
Você era da bagunça.
Eu era da turma da bagunça. E normalmente, a tradição é a gente, sei lá, chamar um professor, tá ligado? Pra ser o... Paraninfo o nome, não é?
Paraninfo faz o discurso. O
representante ali da turma e tal. E tem o Paraninfo também. E aí ia ser no Paulo Machado de Carvalho. E, meu, normalmente a galera já faz a votação ali em qual professor que quer e não sei o que lá. Só que tinha uma persona da minha escola que era a coordenadora. E nunca ninguém chamava ela, porque ela era um saco mesmo, era uma pessoa difícil. Uhum. Mas eu já, inclusive, imitei ela em alguns podcasts, que era a Cristina.
Sim.
Que tinha aquela vozinha assim, tá, tu volta pra sala e não sei o que lá. E ela fazia desse jeitinho.
Uhum.
E eu imitava a Cristina.
Uhum.
Então eu fui o representante da turma e a gente votou pra Cristina ser a paraninfa. Então a Cristina... fez os dois discursos.
Cara, a de coordenadora?
A de coordenadora, porque ela foi a paraninfa, e eu fiz o discurso de representante da classe imitando ela.
Sensacional, muito... Isso você tava no terceiro ano do ensino médio, é isso?
Exatamente. É assim que se chama agora,
ensino, né? Médio é...
Colegial, na minha época era colegial.
Perfeito, segura um pouquinho aí. Quero saber de você, Ricardo, essa história é do Tato ou é sua? Não tô entendendo.
Então, eu também tenho uma história para contar. Vamos ver aí se a pessoa, a galera entende que isso é uma verdade ou não.
Ah, então me conta a sua história.
Então, oitava série, formatura, né, do ensino fundamental. Hoje em dia eu chamo de ensino fundamental, na época não chamava, porque eu sou velho pra burro. E a gente, você tem a comissão de formatura, né, que são a galera da classe que se junta para organizar a formatura da sua classe. E você tem o resto dos alunos, e geralmente você tem uma coordenadora que ajuda a classe a fazer toda essa parada. Um dia, a gente ia eleger quem era o paraninfo da classe.
Certo.
E essa coordenadora, ela foi lá, coisa era séria, né? Ela levava um papel onde a gente dizia o nome da pessoa, o eleito, ela assinava e um representante da classe assinava também. Na hora que começou a votação, uma menina começou a marcar na lousa o nome das pessoas que eram indicadas, geralmente professores ou alguém da diretoria, né? Um diretor, um subdiretor, alguma coisa assim, uma coordenadora. E todo mundo começou a fazer campanha para eleger um professor que era alguém que metade da classe odiava, porque ele era muito filho da puta, vamos falar assim, com português claro.
Carrascão!
Então, só que o problema é que como as pessoas tinham medo dele, queriam eleger ele como paraninfo, não porque gostavam dele, porque ele foi importante para a classe, mas para puxar o saco para ver se não caía na recuperação ou repetia de ano.
Ah, eu tava tentando comprar o professor!
Comprar o professor. E eu fiquei muito puto com essa história, porque eu achava que esse cara não deveria ser homenageado. Ele era ruim como professor, ele era ruim como pessoa. Assim. Uhum. Ele não sabia nem o nome de um aluno. Tinha aluno que tinha aluno desde a quinta série. Aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, pô, se tem um cara que merece ser eleito nessa escola, é o seu Zé. O seu Zé era o Bedel da escola. O seu Zé desentupia as privadas da escola, ele arrumava o bebedouro, você jogava papel no chão, ele ia lá, tirava o papel do chão, jogava no lixo. Eu já vi ele consertando o telhado, era um senhor de cabelo branco. Eu falei, ó, se tem uma pessoa que merece ser homenageada pela nossa classe, é esse cara. Só eu votei nele, foi um único voto contra tipo uns 20 votos dos outros dois professores que estavam disputando. Acontece que quando eu falei isso, começou uma balbúrdia desgraçada na classe, as outras duas turmas começaram a brigar, porque cada um queria o seu professor sendo homenageado, e a nossa coordenadora, uma hora, ela ficou putaça e falou assim, chega, eu não aguento mais, vocês não chegam a conclusão nenhuma, já estamos aqui há tipo uma hora e meia e ninguém chega a conclusão nenhuma. Vou escrever o nome das pessoas que foram indicadas no papelzinho, vou jogar dentro desse saquinho aqui, e quem sair, saiu. Aí ela fez o sorteio, adivinha quem foi sorteado?
O Bedel, né? O seu Zé.
Seu Zé com um voto.
Um voto!
Os paraninfos da nossa classe. Lá no meio da bagunça, todo mundo se xingando, as pessoas... Meu, mulher girando uma mamilo da outra, a cara dando chute no saco, assim, ó. Foi, a classe ficou putaça com o que aconteceu. Ela pegou, assinou o papel, representante da classe assinou o papel, e ela foi embora. Quando ela foi embora, alguém falou assim, peraí, esse cara que indicou o paraninfo, ele não é nem da comissão de formatura, nem vai participar da formatura. Ele tinha que estar fora da classe. Eu não ia nem na formatura, nem tava ajudando a organizar a formatura.
Você só tacou fogo ali, né?
Eu taquei fogo, cara. E consegui eleger o cara que eu queria.
Caramba. Mas
essa história, ela tem um plot twist bacana no final, assim. Porque no dia da formatura, a formatura foi numa quinta, numa sexta-feira, no sábado, no domingo, sei lá, um amigo meu me ligou logo de manhã, falou, Ricardo, você tinha que ter ido na formatura. Eu falei, meu, você sabe que eu não curto formatura, eu acho um saco isso daí. Principalmente na época que eu era moleque, odiava essas coisas, cabeludo e tal, eu não queria ir em formatura, né, vestido de smoking. Ele falou, meu, você perdeu um dos negócios mais bacanas que eu já vi na minha vida, eu acho que foi a melhor formatura que eu já fui. Eu falei, por quê? Meu, seu Zé subiu no palco pra fazer o discurso dele, de agradecimento como paraninfo da nossa classe, e falou, ele fez um discurso emocionadíssimo, ele chorou, choraram os alunos, choraram o pessoal da direção da escola, os pais, todo mundo se emocionou, e todo mundo falou, cara, acho que foi a formatura mais bonita que eu já fui na minha vida. Porque o cara nunca esperava.
Que loucura.
A galera sempre espera, né? Sempre espera que quem vai ser eleito é sempre um professor e tal, né? E ele era uma pessoa super simples, um senhor já de idade, cabelo branco, tudo mais. Apesar que o professor Mauri tá aí de cabelo branco, ele não quer dizer nada.
Não quer dizer nada.
Mas, assim, ele não esperava isso, ele ficou super emocionado. Foi legal, assim, uma coisa que ele vai guardar pra vida inteira dele, né? Ninguém nunca reconheceu o trabalho dele. A gente não reconhece o trabalho das pessoas, às vezes que fazem um trabalho simples, mas super importante pra gente, né? E foi a primeira vez que ele falou no discurso, inclusive, que foi a primeira vez em não sei quantas décadas trabalhando na escola que ele foi reconhecido pelo trabalho dele.
E que escola que você estudava, Ricardo?
Eu estudava numa escola aqui num bairro que chama Santa Clara, que chamava Joey Arruda. E um dado interessante, Joey Arruda era um cara que era um doutor, um médico, que fazia a lobotomia nas pessoas.
Caralho!
Foi uma prática normal, né? Já foi uma prática normal.
E Tato, me fala uma coisa. Como que o pessoal recebeu o discurso, seu discurso imitando a coordenadora?
Cara, na boa, velho, A Cristina sabia que eu imitava ela, sempre imitei professor, sempre fiz essas zoeiras e tal. Então, assim, de verdade, ainda mais porque o Paraninfo fez a apresentação, né? No caso, a Paraninfa fez a apresentação antes de mim. Quando eu subi e eu fazia a voz... Mas, assim, você não tem noção, gente. A voz que eu faço dela é, assim, igual a ponto de deixar as pessoas confusas. Então, quando eu subi...
No telefone, a pessoa não sabe o que você tá falando com
você. Não sabe o que tá falando. Então, assim, quando eu subi, de fato, no palco e comecei a fazer a voz da Cristina, Aliás, um beijo pra Cristina. É, a galera ficou com aquela reação do tipo assim, sabe, procurando? Porque ela desceu do palco e continuou falando. E aí a galera ficou assim, ficou, cara, perdidaça. E aí quando eles entenderam o que tava acontecendo, todo mundo deu risada. Porque eu assumi o personagem. E foi uma parada, assim, respeitosa. Não foi de sacanagem, entendeu? Sim. Foi respeitoso. E a galera levou a parada na brincadeira. A Cristina levou o negócio na brincadeira. Assim, pra vocês terem uma noção, eu imitava ela pra ela. Do tipo, ela chegava e falava assim, gente, vamos subir pra classe, porque chegou a hora. Eu falava, Cristina, estamos subindo, muito obrigada pelo recado. E aí eu ficava conversando as duas. Então sempre foi um negócio de boas, entendeu? Mas foi a primeira vez na história da escola que a mesma pessoa fez a apresentação. Como? O Paraninfo e o representante de classe.
Que beleza, que beleza. Acho que já temos informação suficiente aí pra que você, na sua casa, decida se quem viveu essa história de verdade foi Tato Tarkan ou Ricardo Terrazzo Jr. Vai lá no nosso Instagram, segue a gente.
Já dá pra votar, hein?
E vai no Stories e vota lá se foi Tato, se foi Ricardo. E no final desse quarentenados, a gente revela a verdade.
E essa foi a história da semana.
Chegou a hora da historinha da semana.
Seu Ricardo, me conta uma coisa, cara. O que você tem feito para se entreter? O que você tem assistido de séries, filmes? Compartilha aí com a gente as suas dicas.
Cara, eu vou te falar que tá meio difícil.
É mesmo?
Então, eu tô trabalhando bastante, tô ouvindo muita música, tô ouvindo menos podcast do que eu ouvia antes, não sei porquê. É, podcast antigamente eu usava muito quando eu ia fazer caminhada, quando eu ia fazer exercício, então eu viciei muito em ouvir podcast desse jeito, então eu tô ouvindo um pouco menos, mas tô ouvindo ainda bastante. Ainda ouço o Prageek, eu sou o que não é mais o Prageek, que agora mudou de nome, mas no meu coraçãozinho vai ser pra sempre. Ainda chamo Weird Geeks no meu coração.
Você gravou todos com a gente, né? É. Você gravou o Weird Geeks, gravou o Trageek. Acho que eu não acredito que você gravou. Acho que ainda não,
ainda
né?
Não.
Vamos gravar, eu não acredito, Ricardo.
Não, eu tenho inclusive um tema depois pra sugerir pra vocês pra gente fazer, nós três.
Mas fala só pra gente pra deixar de surpresa pras pessoas.
E, assim, série, eu cismei de maratonar umas séries aí, não sei porquê, acho que por causa do saber melhor o tempo livre que você tem, né? Então, eu nunca assisti inteiro o Big Bang Theory, tô assistindo agora, tô na sétima temporada. Comecei a assistir agora esse Cursed do Netflix, achei uma porcaria, achei chato pra burro, assim, não me convenceu. Mas o Witcher eu achei interessante, achei legal.
Eu gostei de Witcher. Eu tive a sensação de assistir ele e ser gostosinho como assistir, tipo, Hércules na década de 90, sabe?
Mais ou menos. É tipo um Hércules moderno, né?
Velho. Tipo, aquele negócio que você desliga o cérebro e não leva a sério,
sabe? Eu anseio pelo remake da Xena.
Pô, é tipo isso.
A princesa guerreira.
Podiam fazer, ia ser da hora, eu ia gostar. E então, eu achei essa pegada assim, de aventura e tal, eu achei bem legal da série, eu achei bem interessante. Não é, né, que nem muita gente tava falando, qual é a série que vai substituir Game of Thrones? Sempre tem essas histórias, né?
Sim.
Tipo, na época do Lost, qual a série que vai substituir Lost? Nenhuma.
Nenhuma. Nenhuma. Qual foi a série que vai substituir Arquivo X? Nenhuma.
Substituiu, a série que eu tô assistindo agora, substituiu no meu coração, no meu cocoro, substituiu Lost e substituiu o Arquivo X, que foi Fringe. Tô assistindo Fringe de novo.
Então, mas Fringe é do JJ na época do Lost, inclusive. Fringe era a série que ia substituir Lost naquela época.
Substituiu pra mim pra sempre tudo. Meu, pra mim Fringe é fenomenal, eu adoro essa série, cara. Ela é muito bacana.
Eu
ela
vou assistir Fringe, então.
Mas ela conclui Fringe? Ela tem, tipo, todas as temporadas? Sim. Ou... Pô, então eu vou dar uma chance pra ela.
Sim, e é muito legal. Assim, no começo, ela é muito procedural, né? Ela é muito aquela coisa, tem o vilão da semana, eles vão lá e resolvem o caso. Mas lá pra metade da primeira temporada, eles começam a desenvolver a trama e começam a criar uma história própria, um arco de história, que é muito bacana, cara. Que é muito bacana. E quem gosta de ficção científica, viagem no tempo, universo paralelo, fenômenos paranormais de todos os tipos, essa coisa de teoria da conspiração, puta, é muito bacana. Tem episódio com o Leonard Nimoy, tem um episódio inteiro que é em animação, cara.
Que da hora, velho. Community também, viu? Community tem episódio de animação, tem episódio de stop motion, é bem da hora Community, gente.
Ah, então, assisti Community agora, terminei Community inteiro, só que foi meio frustrante porque eu achei as últimas temporadas muito fracas. A segunda temporada é excepcional, muito boa, mas eu achei as últimas meio fracas. É,
quando o Chevy Chase sai e o Troy também saem, né, os dois personagens, né, o Pierce e o Troy, eles saem, a série dá uma balançada, mas ao mesmo tempo que ela dá uma balançada, é o momento da série onde ela se aproxima mais de Rick and Morty, assim, sabe? Ela fica caótica, sim, com os episódios malucos, tipo o episódio das realidades alternativas, que na minha opinião é o melhor episódio de Community, são dessas temporadas que ela vai pra um outro caminho, então ela não vai agradar todo mundo, mas eu particularmente gosto muito da série, viu, cara?
O episódio das realidades alternativas é Community encontra Fringe, né?
É. Mistura Fringe.
Mas aquele episódio do KFC lá, do ônibus espacial da KFC, sensacional.
Sim.
Por um punhado de paintballs, que é o fim da segunda temporada, né? Que são dois episódios deles jogando paintball, cara.
É genial.
Genial, muito bom mesmo. Eles têm os episódios assim, depois nas outras temporadas tem alguns isolados que são muito bons e alguns que são meio fracos. Mas vale assistir até o final. Eu achei o final meio triste até, porque a série foi cancelada e tal, mas até vale a pena. Mas essas primeiras temporadas são excelentes, cara. E eu acho que uma série que mora no meu coração também, duas, né? Uma é The Last Kingdom.
Nunca vi.
The Last Kingdom é como Vikings seria se Vikings fosse bom.
Ah, para falar isso. Apesar que eu não assisti tudo de Vikings, cara, mas até onde eu assisti eu gostei.
Então, é assim, se você acha Vikings bom, você vai achar The Last Kingdom melhor ainda. Não vou dizer que Vikings é ruim, porque um monte de gente gosta e eu não gostei muito da série. Mas eu acho mais legal o The Last Kingdom. Acho bem bacana, baseado nos livros do Cornwell, que, putz, quem gosta de Cornwell sabe a qualidade do cara escrevendo o texto, né? E o mesmo desenvolvimento das histórias. E, além de tudo, eu acho que os personagens são muito mais carismáticos que o do Vikings. Não vou ficar comparando, porque aí o pessoal pega a birra. Mas quem não assistiu ainda, dá uma chance, porque a série é muito boa. Ela começa com orçamento baixo, depois eles vão melhorando também, essa questão toda. Ela vale muito a pena. E outra que eu adoro é uma que chama... É só Kingdom, que é uma série coreana de zumbi que se passa na dinastia... eu esqueci agora o nome da dinastia onde se passa, mas também não adianta nada porque você não localiza no tempo. É uma dinastia que tem tipo 10 séculos de vida.
Entendi. Como chama a série? Repete.
Kingdom.
Só Kingdom.
É, tem na Netflix, é uma série coreana sobre zumbi que se passa como se fosse na Idade Média.
Da hora.
Cara, a série é excelente. Ela tem de uma tensão que deixa o The Walking Dead no chinelo.
Olha
só. De
novo,
tô comparando, o pessoal vai ficar com raiva de mim porque eu tô comparando. Mas é verdade, cara. A série é muito, muito boa.
Ela já tá fechada? Tá em alguma temporada? Ou é minissérie?
Tá em andamento. Eu acho que ela tá na segunda agora.
Bom saber, cara, bom saber. Quero compartilhar também a minha experiência de séries aí durante a quarentena. Essa semana, eu e minha esposa finalizamos How Get Away With Murder.
Ah, How Get Away With Murder.
Cara, é uma série que a gente começou a assistir logo quando a gente começou a namorar, né? Então, acompanhou, né, a nossa jornada de relação. E, meu, a gente pegou pra assistir a última temporada agora, né, que encerra realmente a série. E, assim, a jornada eu achei ela muito legal. As primeiras duas temporadas, elas são, meu, excelentes pra mim. Depois, a terceira, a quarta, dá uma barrigada, assim, né? Dá, tipo, perde um pouco ali um pouco do ritmo. Mas, meu, a última temporada é espetacular, assim. A construção, você vê o amadurecimento dos personagens, o amadurecimento da personagem principal, né? A advogada Annalise, é sensacional. pensando ainda mais nas questões raciais, cara, tipo, a desconstrução do personagem, a forma como eles utilizam tudo que tá se passando, até, tipo, a maquiagem, a forma como ela escolhe as suas maquiagens, peruca, tudo isso, criando, né, esse ambiente pra mostrar a profundidade do próprio personagem. Meu, é muito legal, então recomendo aí você, assim, vai dar aquela barrigada ali no meio do caminho, mas, meu, é normal, vai até o final, né, que eu acho que realmente vale a pena. Como, em português, é como defender um assassino.
Como defender um assassino. E a minha dica da semana, a série que eu estou assistindo, leve com a pluma, delicinha pra você dar risada e ficar de boas com a vida, Psych, a série que conta a história de um maluco que o pai dele era um policial e que sempre foi muito um pai muito rígido, assim, sabe? Que treinava ele pra ver as coisas, entender a realidade. Então você meio que vê que o moleque acompanhou enquanto cresce. Tem uns flashbacks, assim, do pai sendo um policial e ele acompanhando o pai em umas situações policiais. E ele é um cara extremamente inteligente a ponto de que ele se não interessa por muita coisa. Então ele não vira um policial, na verdade, mas ele tem um talento muito foda, porque ele tem memória fotográfica, ele é um cara de raciocínio muito rápido, mas qual é a sacada que ele tem pra poder entrar na força policial? Ele utiliza os talentos dele e ele finge que ele é um médium. E que ele faz as investigações...
Paranormais.
Mas ele diz que é, tipo, paranormalidade, entendeu? Entendi. E a história é muito divertida, cara. É uma série que, se não me engano, passava na Universal vários anos atrás. E que agora tá na Amazon Prime. É uma série muito, muito, muito divertida.
Eu assisti alguns episódios quando passava na Universal. Eu lembro até que o slogan da série era... Detetive de verdade, vidente de mentira, né?
Isso!
E tem outra série que tá no Amazon Prime também, que é da mesma época e é meio irmã dessa série, assim. Tem essa mesma pegada, meio divertida e meio leve, apesar de tratar até de um assunto um pouco pesado, que é o Monk.
Monk?
Putz, Monk é muito legal também, é muito fácil de assistir. É igual o Psych. Você senta assim, você assiste 3 episódios, você nem nota, cara. Bem legal.
Cara, é uma boa dica, tá lá no Amazon Prime e eu já quero emendar. Eu sei que o Ricardo gosta bastante de ler também.
Rápido. Você sabia que tem filme, né, também do Psy?
Você tá zoando.
É, acho que tem filme, se eu não me engano, tem filme também. Depois dá uma pesquisada.
Vou pesquisar.
Tem, acho que um filme, acho que eles vão fazer uma sequência do filme.
Eu tô torcendo pra ter o filme de Community, né? Porque eles falaram que ia ser 6 temporadas e um filme, já fizeram 6 temporadas, vamos ver o filme. Mas eu sei que o Ricardo gosta bastante de ler também. Oi?
Deu uma travada.
Ah, tá, foi só uma travada.
Deu delay.
Beleza, não tem problema. Eu acabei agora, recentemente, o Nome do Vento. Gostei muito de O Nome do Vento e agora eu estou lendo a continuação do Nome do Vento, que é O Temor do Sábio. Cara, um livro de fantasia delicinha, extremamente bem construído, muito divertido. É um livro pra você levar como uma série, sabe? Pô, todo dia vai lá, lê um capítulo, tem dias que você vai ler 2, 3 capítulos seguidos porque se empolgou, sabe? Faz um binge reading. E, cara, o livro é uma delícia de verdade, muito gostoso, ele é muito equilibrado, sabe? A fantasia com construção de personagem. Cara, o livro é uma delícia, eu tô ansioso porque, em teoria, pode ser que o livro final saia esse ano. Então eu já acabo o segundo, já emendo com o terceiro já e acabo a história já numa vez só. Recomendo fortemente O Nome do Vento e dá pra pegar no Kindle e ler no celular. Tava com preço bom, viu, cara? Edição, sem ser edição digital. Física. Porque edição física, cara, são 600 páginas, é um livro pesado, né, pra ler. Mas no Kindle ou no celular pra ler aí, cara, você vai gastar menos... E vai carregar só o peso do seu celular ou o peso de um dispositivo eletrônico aí pra ler. Recomendo.
Eu só quero saber, no final do livro você descobre qual é o nome do vento ou é balela?
Cara, na boa, eu não posso falar isso, senão eu vou estragar a parada. Se eu te falar...
Se você ler o nome da rosa, você não descobre o nome da rosa.
Eu posso dizer que é bem diferente do nome da rosa.
Mas é melhor ou pior?
Ah, não vou ficar falando isso aqui. Recomendo, só recomendo, o nome do vento.
Sensacional, então. Essas foram as nossas dicas aí pra você que também tá acompanhando. Fique em casa, siga os nossos conselhos, compartilhe aí das nossas séries e também depois mande as suas recomendações pra gente. Inclusive, nós temos um WhatsApp aqui na Rede Geek.
Isso.
Só pra receber os feedbacks de vocês. Você pode mandar uma mensagem em áudio pra gente. Então já anota aí na sua agenda, tá ouvindo Quarentenados, tá ouvindo Eu Não Acredito, tá ouvindo Update, o Saque. Manda uma mensagem em áudio pra gente pro número 11 98765 6950. Então só que é importante você falar seu nome, sua idade, a cidade de onde você tá falando, e aí você manda seu comentário, a gente vai ouvir e ele pode aparecer lá no Saque, que é o nosso podcast que sai aí aos sábados.
Tá saindo de segunda.
Ah, mas...
Não vou. Então tá bom, senhor Mori, vamos pro próximo bloco, vamos para o Você Sabia.
Você Sabia? Meu
bem. Você aí em casa sabia, seu Tato Tarkan, Ricardo Terrazzo Jr., vocês sabiam que o primeiro roqueiro brasileiro não foi Raul Seixas, não foi Roberto Carlos ou os Mutantes? O rock chegou aqui ao Brasil lá na década de 50, mais precisamente em 1957, com Calbi Peixoto. Gravando a música Rock and Roll em Copacabana. Então o primeiro roqueiro, o cara que trouxe o rock para o Brasil, foi nada mais, nada menos do que Calbi Peixoto.
Eu pensei que você ia falar Serguei.
Quase. Foi um pouco depois.
Sempre achei a atitude do Calbi muito rocker, né? Ele era muito roqueiro.
É, e até a postura, o visual dele, né?
Aquele perucão, aquilo era muito rocker. Não, é. Só que não. Não,
ele era glam rock.
Aí sim.
Ele tava à frente do seu tempo.
Tava. Se você pegar o Calbi, você pegar os caras do Switch nos anos 70, tocando Ballroom Blitz, procura aí no YouTube, é a mesma coisa, cara.
É?
O visual dos caras assim era um glam rock mesmo. Muito cara que virou cantor romântico, até o Roberto Carlos cantava rock, né? Tocava rock. O Erasmo Carlos, essa galera toda aqui nos anos 80, a gente conheceu cantando música romântica, 80, 90 e tal. Esses caras começaram nos anos 60 cantando rock, né?
Cantando rock, depois... né? Às vezes em inglês com um outro codinome, né? Não usava, sim, nem o próprio nome.
Cara, o próprio Rony Von é um cara que foi um dos precursores do psicodélico, cara. É absurdo, velho.
É muito louco mesmo. Então...
Mas é interessante, né, que mesmo sendo um ritmo, né, uma música tão contestadora, o rock continuou no Brasil nos anos 70, durante a ditadura, né, a gente ainda tinha bandas de rock, né, você vê a Rita Lee, Secos e Molhados, inclusive, que inspirou o Kiss. Vocês sabem que isso daí é uma história verdadeira, o pessoal fala, não, é mentira, isso é invenção dos caras, mas tem entrevistas, inclusive, dos caras do Kiss, do cara que era o empresário deles na época, falando que sim, que ele viu os caras uma vez, não sei aonde, e isso daí foi inspiração, ele falou, pô, pintura, tal, essa coisa de cada um ter um personagem, de se caracterizar todo, e ele achou bacana e levou isso pra banda.
Sensacional, você sabia completo,
triplo.
Triplo, então a gente já continua essa conversa.
Você sabia?
Ah, meu bem. E aí, então, seu Ricardo, você é um apaixonado por rock, né, cara? Um cara que toca instrumentos, gosta de conhecer bandas novas.
Eu sou um rockista da pesada, né?
Você é do cara que ia pro show de rock, ficava, dormia na fila... E nunca tinha o cabelo comprido na bunda, como que era isso?
Tinha cabelo comprido, mas nunca dormi na fila. Sempre fui esperto. Sabia que no show de rock, quando dá aquela aglomeração que junta todo mundo, quando abre, você pega e se enfia no meio. Aí você espera da outra aglomeração. Quando a aglomeração abre, você pega e se enfia no meio. Nessas, você chega na frente do palco.
É isso mesmo. Na terceira música você já tá na frente do palco, né?
Só tem que ser esperto, você não precisa dormir na fila. Então, outro mais um você sabia. Você sabia que I Love Rock and Roll da Joan Jett é um cover?
É nada.
Não, não sabia não.
É. I Love Rock and Roll da Joan Jett é um cover. E que não é dela, é um do cara que gravou uns anos antes. Ah, outro também que é um cover, que pouca gente sabe, é Girls Just Wanna Have Fun da Cyndi Lauper.
Olha só, também essa eu não sabia, cara.
Sweet Dreams não é do Marilyn Manson.
Whiskey in the Jar também não é do Metallica.
Qual?
Whiskey in the Jar.
Whiskey in the Jar também não, mas... Essas aí são bem sabidas, né? Que são covers, inclusive Whiskey in the Jar saiu num álbum de cover, então tudo bem. Mas tem muita música que o cara estourou com a música e você jura que é a música dele, né? E aí você descobre que não, que foi um cover.
Cara, e uma característica do Ricardo que eu gosto muito é que eu não preciso mais pesquisar sobre bandas novas. O Ricardo, ele só manda pra mim, Mauri, olha esse som aqui. Já ouviu essa banda? Que parada é essa, Ricardo? É tipo um hobby, velho. Você fica caçando e ó, isso cai no seu colo.
Não, cara, eu faço o seguinte, eu uso duas ferramentas básicas, YouTube e o próprio Spotify. E aí eu fico procurando nas bandas relacionadas, o que eu acho interessante. E vou ouvindo. Né? E nessas vão aparecendo bandas novas. E ele vai me sugerindo. Os algoritmos vão sugerindo. Às vezes eles acertam, eles erram muitas vezes. Né? O do YouTube principalmente, erra pra burro. Porque, sei lá, eu acho que o YouTube vai muito por número. E eu acho que o Spotify vai mais pela relação do tipo de música.
Entendi.
Então ele acerta muito mais. Mas mesmo assim, você acaba conhecendo umas coisas excelentes, cara. E assim, coisa de país que você nunca ouviria. Eu ouço banda finlandesa de polka misturada com metal.
Caraca, velho.
Que loucura, genial, velho.
Genial.
Já tocou duas vezes aqui em São Paulo com show lotado, cara.
É mesmo, velho? Que demais.
Vocês procurem aí uma banda que chama com K, Korbiklaani, escreve.
Korbiklaani, é isso?
É uma banda, eles misturam tanto que tem uma música deles que chama Tequila, mas no refrão eles gritam caipirinha, porque foi da época que eles fizeram uma turnê pela América Latina. Então eles começaram lá no México, tal, foram descendo, e a música conta essa história, né? Então no refrão ele fala: passamos no México, bebemos tequila. Aí ele fala: Chile, Argentina, Bolívia, Chile, viva. Aí passamos no Brasil, bebemos caipirinha. Essa é a tradução do que ele fala em finlandês, cara.
Que demais! Cara,
qual é que é o nome da banda? Porque eu acho que a gente não conseguiu ouvir direito.
Cortou.
Ó. Korpiklaani.
Dois
As, N, no final.
Dois As, N, I. E tudo com K.
Tudo com K.
Então vamos ver Korpiklaani, com dois As. Exato. Genial! Korpiklaani. Tem aqui, cara, a banda, olha só, é Korpiklaani. Fica a dica.
Não, é muito legal, é muito divertido. Toda vez que eu ouço, eu sinto vontade de encher a cara.
Da hora, vou dar uma olhada nisso. Pode falar.
Não, porque todas as músicas, eles têm uma música que chama Tequila, tem uma música que chama Vodka, tem uma música que chama, putz, qualquer outra. Mas tudo assim, eles adoram falar de bebida. Uhum. E eles falam de coisa típica, assim, lá deles, do país deles. É bem divertido, cara. Bem legal.
Você me apresentou também uma outra parada chamada, uma banda chamada Baby Metal.
Ah, não, cara.
Cara, Baby Metal, todo dia eu acordo de manhã e eu agradeço o universo por ter colocado Baby Metal na minha vida.
Explica pra galera o que é o Baby Metal.
Muito divertido, cara. Cara, um dia um maluco japonês resolveu pegar três meninas que faziam parte de uma banda idol de criança, assim, entre criança e pré-adolescente, e montar uma banda de metal com elas cantando e com os caras muito foda tocando de fundo.
Uhum.
E aí fica aqui um vocal infantil. E totalmente divertido, né? Que eles chamam de kawaii, né? Kawaii é fofo, né? Em japonês. Então eles chamam de kawaii metal, né? Então ele fica aquela coisa fofa, com aquele som. O João Gordo, do Ratos de Porão, ele fala que quando ele ouve Baby Metal, ele tem a impressão que o mundo tá acabando. É uma mistura tão grande de maluquice, cara, que você não sabe pra onde a coisa tá indo. É, meu, e é muito bom, é muito divertido, cara. Porque, tipo, meu, é uma música que é um metal super pesado com a história de uma menina preocupada em não perder o ônibus pra ir pra escola, cara.
Bom, sabe? É então, genial.
Essas coisas que a gente só acha no Japão. Tem uma outra banda japonesa que eu adoro, que chama Maximum The Hormone. É a banda mais caótica que eu já ouvi na minha vida. Caralho. Tem uma música deles que chama Alien. Ouçam, assistam o clipe, vocês têm que ver o clipe. Assim, tem tudo ali naquela música. Tudo que você puder imaginar de ritmo, de maluquice, de gritaria, de canto, de harmonia. Tem tudo nesse clipe, tudo. Eles falam até do... Lembra do programinha que chamava Winnie? E era um programa tipo... Ele era tipo o Napster.
Ah, sim.
Então, esse programa, ele morreu lá em 2003, né? Uhum. Naquela época. Só que ele pegava muito no Japão. E nessa música Alien, a última frase da música é Stop Winnie Download. Meu, quem fazia em 2013, que foi quando eles gravaram a música, quem fazia o download do Winnie, cara? Sim, assim, eles são muito caóticos, cara. Eles são muito zoeiros.
Cara, tem aquela banda também que você me mostrou. É uma banda...
Italiana, não é?
Não. Ela acho que é asiática. É, eles cantam na língua... Oi, qual?
Eles são da Mongólia, The Who.
Isso aí! Cara, que banda sensacional, velho!
Então, o The Who agora fez a trilha sonora do Star Wars Jedi Fallen Order. Sabe o jogo novo?
Do
Star Wars? Eles fizeram a trilha sonora, eles fizeram uma música onde a letra é inventada. Não existe, é uma língua que eles inventaram para parecer que é alienígena. E o som deles já é totalmente diferente. Então, com eles cantando essa música, você pode jogar no Google, não tem como traduzir. Não tem tradução da letra da música.
Que da hora!
E é legal que eles entraram pro cânone de Star Wars, porque durante o jogo... O jogador, ele ouve, o personagem ouve a música e fala, ah, eu acho que eu conheço essa banda. Então, a banda existe dentro do universo de Star Wars. Então, eles entraram pro cânone de Star Wars.
Que da hora!
A música é excelente, a música é muito legal. O final dela parece metálica, tocada em instrumento antigo de Mongol, cara. Muito foda mesmo, eles são muito bons.
E The Who não é igual a banda The Who que se escreve, né?
Não, é com H-U só.
H-O, The Who, H-O só.
Esses caras iam tocar no Lollapalooza. Eu já tava com ingresso, pra comprar ingresso. Aí cortaram, eles iam tocar no Carioca Club. Eu assisti, na verdade, o show do Carioca Club.
Sim.
Que eu gosto de show pequeno, né? E eles iam tocar com um monte de banda, tipo o Corpiclane, assim, essas bandas meio típicas que misturam o som metal. Com... Eles sempre tocam e o som deles não é metal e eles sempre tocam em festival de metal. Porque é a galera que curte o som deles pra caramba, porque é um som pesado.
Sim.
Apesar de não ser, sabe, guitarra com ultra distorcida e tudo mais. Tem bateria e tal, mas o resto são instrumentos típicos. E eles iam tocar aqui no Carioca Club. Eu tava pilhadaço pra assistir o show, o preço tava super bacana, assim, bem acessível. Só que infelizmente, né, por causa da pandemia, era em março.
Foi logo que começou a pandemia. Ó, quando tiver novamente em São Paulo, me chama, velho, que eu quero ir assistir também, velho.
Cara, o show, eu já vi, você consegue assistir pelo YouTube, tem alguns shows, eles fizeram live, fizeram um monte de coisa. Cara, o show deles é excelente, é bem bacana mesmo.
Sensacional. Então, agora, seu Tatarkan, estamos nos aproximando do próximo bloco. Então, você aí na sua casa já prepara o papel e a caneta, porque...
Agora é hora do stop.
O stop da quarentena. O stop.
Sim, senhoras e senhores, chegou a hora do stop. Stop da quarentena. Esse jogo que você joga junto com a gente aí da sua casa. Não importa se você está ao vivo, se você está ouvindo em podcast ou vendo aqui no nosso canal do YouTube. É muito fácil, é muito simples. É aquele clássico jogo de stop, onde nós vamos ter categorias, escolher uma letra e quem preencher primeiro grita stop. E no final, quem tiver mais pontos, leva o grande prêmio pra casa.
Esse é o grande prêmio de parabéns.
É o parabéns, né? A honra de ter ganhado o stop da quarentena.
Quero, inclusive, seu Maurinho, mandar um Raul aqui. O Ricardo tava falando... sobre o Japão, né? Falando de baby metal, falando de Japão, não sei o que lá. E eu quero mandar um Raul pro Roger Takada, correspondente internacional da Cavalaria, que está no Japão assistindo a gente agora de madrugada. e mandando seus comentários aqui. A galera de Pernambuco, a galera do Ceará, a galera de vários lugares. O Pedro de Souza pediu pra mandar salve também. Um Raul pra todo mundo que tá assistindo a gente. Deixa eu mandar um Raul. Mandei até Raul, seu
Olha Maurício. Só.
Estou ousado hoje aqui
ousado.
Na mensagem.
Muito bom.
Pra você que está acompanhando a gente.
Você não tem ideia. Eu e o Roger, a gente tem altas conversas filosóficas durante a madrugada no IDM, cara. A gente conversa altas coisas, de lance de Japão, de banda. Já indiquei banda japonesa pro Roger.
Que da hora. É porque ele tá na hora do almoço dele e você tá, tipo, na sua hora de trabalho, na madrugada.
Nossa, a gente bate altos papos, cara. Muito da hora. Eu adoro o Roger.
Cara, gente finíssima. E pra você que está acompanhando a gente ao vivo, pegue um papel e caneta. Pra você que está assistindo esse vídeo depois, não tem problema. Pegue um papel e caneta. E pra você que está ouvindo o podcast...
Eu vou baixar aqui pra pegar minha caneta e cair no chão.
Pegue um papel e caneta. Porque a ideia do Quarentenados é a gente brincar junto, mesmo que seja em momentos diferentes, temporais. O importante é que o Sr. Mauri tá pagando o mico, tentando ver você pegar a caneta, tentando pegar com o pé, chutando, derrubou o fone de ouvido.
Eu fiquei com medo de desligar o computador.
Então, Sr. Mauri, se tivesse desligado a live, ia cair a live. Nossa, Sr. Mauri, sem sacanagem, você ia voltar com o olho roxo pra live. O distanciamento social para de funcionar nessas horas. Mas brincadeiras à parte, vamos para o stop da quarentena, conforme as regras que o Sr. Mauri disse. Ricardo, você já tá com papel e caneta na mão? Maravilha, então vamos para as categorias.
Primeira categoria, nome.
Nome, mas pode ser o nome daquele seu parente que manda fake news? Acho Sim. que tem a ver com a quarentena.
Segunda categoria é o CEP.
O tradicional, cidade, estado ou país. Tá? Não pode valer, não vale bairro, não vale região, tem que ser cidade, estado ou país.
Fruta.
Fruta que o WhatsApp diz que cura o coronavírus.
Carro.
Carro é o modelo do carro, tá, gente? Não é a marca, porque nós temos a categoria...
Marca.
Marca é a marca.
Esporte.
Esporte olímpico pra 2021. Como o Roger Takada ressaltou aqui nos comentários, hoje era pra ser a abertura da Olimpíada.
Olha só.
Mas agora é só no que vem.
Cor.
Cor da máscara que a gente usa quando precisa ir até a portaria ou ir até a porta de casa receber a encomenda que a gente faz. A gente usa uma máscara. Qual é a cor dela?
Parte do corpo.
Parte do corpo pra se lavar muito bem quando chega em casa de novo, quando toca alguma coisa que vem da rua. Essas coisas todas, lava muito bem essa parte do corpo.
Série ou filme pra gente assistir na quarentena.
E por fim, meu presidente é...
Aí é o seu presidente. Pode ser presidente do que você quiser. É a nossa vez de fazer o Minha Sogra é personalizado.
É isso aí. Então, repetindo as categorias aí, Ricardo. É nome, CEP, fruta, carro, marca, esporte, cor... Parte do corpo, série ou filme e meu presidente é.
Isso aí.
Perfeito?
Beleza.
Show de bola. Tato, qual vai ser a letra da vez? Senhor Maurinho, em homenagem ao Roger Takada, vamos com a letra J de Japão.
Olha só, então, letra J... E
não vale Japão no cidade-estado do país. Tá bom?
Valendo, Ricardo. Letra J.
Ai, meu Deus. Caramba, vocês estão conseguindo preencher, velho? Não consigo preencher nada. Que foi? Vocês conseguiram cor, mano?
Cor
ainda não. Caramba, velho.
Gelo é com G, não com J, tá, Maurício?
É, droga. Carro? Vocês conseguiram carro, mano?
Porra, passa.
Oi?
Passinho.
Pô, não fala isso, mano.
Uh,
Esporte, vocês conseguiram? Caralho.
Esporte ainda não.
Caramba.
Tô travado na série e filme.
Tô travado no esporte e na cor.
Vamos lá, gente. Enquanto isso, tem a trilha sonora. Todo mundo jogando.
Tá difícil o negócio.
Tá mano. Difícil.
Caramba, velho. Ó, eu não sei. Acho que vou parar o jogo, hein, mano.
Peraí.
Tá. Stop! Caralho, pela mano. Primeira vez na história caralho. Da humanidade! Eu que disse stop! Deixa eu ver se
caralho,
não
esqueci nada.
Ah, pronto, eu que disse foi? Stop! Caralho, boa, mano. Mano. Eu vamos que disse lá. Stop, garoto,
vamos lá.
Garoto. Vamos lá na ordem, até baixei a cadeira sem querer. Vamos lá na ordem, professor Mauri, a ordem que vocês estão vendo. Professor Mauri, depois Ricardo, depois eu.
Vamos lá, nome, João.
Ricardo?
Josué.
Javier.
Muito bom. 10 pontos, Ricardo. Cidade, estado, país. Eu coloquei Jamaica.
Coloquei Jequitinhonha. Porque muito eu sou boa. Brasileiro.
Boa.
Muito bom.
Eu coloquei Jalapão.
Muito bom.
Fruta, Mori.
Coloquei jaca.
Boa, fruta.
Jaca também.
5 pontos pra cada um. Eu coloquei jamelão.
Jamelão foi minha segunda opção. Eu escrevi as duas, mas eu achei que jaca ia surpreender.
Pensei que jamelão era um sambista.
É, mas será que é fruta mesmo? Eu também fiquei nessa.
Não, jamelão é fruta.
Jamelão é uma planta nativa da Índia. Vamos considerar, então.
Obrigado.
Eu sei que se come, aí eu não imaginei.
É, isso aí.
Ah, beleza.
Vamos lá. Carro.
Carro eu coloquei... Jeep.
Jeep também.
Eu coloquei uma segunda opção que eu acho que é J3, mas eu não sei se tem.
Eu acho que tem...
J3, ele é da Jack Motors.
Jack Motors, é isso aí.
É, eu coloquei aqui, eu falei, putz, mas eu não lembro se é J3 ou S3.
Não, mas sim, ia mandar bem nessa daí.
É, então.
Eu tô bem hoje, mano. Eu tô mandando bem.
Cafeína hoje.
Marca, Jeep.
Boa marca.
Ricardo?
Qual que é?
Marca.
Não fiz.
Não fez?
Johnson's & Johnson.
Não. Muito bom, seu Tatarkan, muito bom.
Esporte, Mori.
Não preenche esporte. Ricardo, esporte?
Sacaninha, jogo de xadrez.
Caralho, mas é xadrez. Xadrez é o esporte.
Jogo de videogame.
Eu tenho duas pra vocês.
Vamos lá.
Judô e jiu-jitsu.
Caraca, velho, vai se fuder.
Judô e jiu-jitsu.
Isso não é esporte, é artes marciais. Se chama artes marciais.
É esporte olímpico, inclusive, tá? Vai ter na Olimpíada de 2021.
Jogo de xadrez também, tá? Nome oficial é jogo de xadrez. Xadrez é esse aqui.
Muito bom. Cor, eu não coloquei cor.
Ricardo?
Eu coloquei uma cor de um esmalte.
Caramba.
Jalapeño. Aposto que jalapeño. Se salmão é uma cor, esmeralda é uma cor.
Jalapeño.
Eu vou colocar jaca aqui também. Eu coloco jaca de novo embaixo.
Pode ser. Eu vou perguntar, ó, esmalte, vamos ver se tem esmalte jalapeño. Não, cara, não tem esmalte jalapeño, mas teria. Uma tinta de parede, tem a tinta de parede chamada jalapeño.
Sabia que ia ter,
mano. 10 pontos pra Tatanka.
É, parte do corpo, joelho.
Ricardo?
Eu ia colocar jeba, mas eu achei que ia ficar muito agressivo.
Não, tá valendo.
Valeu 10 pontos.
Valeu 10 pontos.
Jeba valeu 10 pontos.
Tato.
eu coloquei juntas. Tem que lavar bem as juntas.
Tá certo, tá certo. Muito bom. Série ou filme, eu coloquei Justiceiro.
Boa!
Ricardo?
Jogos Vorazes.
Boa! Eu coloquei Johnny Quest.
Caralho, mano.
Eu tô on fire hoje, Mori.
Muito bom.
Meu presidente é Jumento.
Ricardo?
Jeca. Jumento também, 5 pontos.
5 pontos. Então vamos contabilizar aqui os pontos.
90 pontos pra Tatarkan. Meu recorde no Quarentenados.
Caramba.
O último episódio foi 40, esse episódio foi pra 90.
Eu fiz 65 pontos.
Eu até J3 eu fiquei surpreso, cara.
Caramba. Ricardo, quantos pontos você fez?
10. O jogo de xadrez não foi aceito, o corno eu não fiz. E agora foi 10.
A galera na expectativa.
Meu Deus, acho que tem 65.
65 pontos. 65. Então empatamos eu e Ricardo. Tatarkan na liderança. Leva o prêmio com 90 pontos. Parabéns, seu Tatarkan. Esse
grande
foi
campeão,
o top da quarentena.
O top da quarentena.
Agora a gente já vai direto pra notícia bizarra, né?
É isso.
Eu tô desacostumado, Mauri. Pulou uma semana.
Já ficou perdido.
Notícia bizarra da semana.
O que trouxe pra gente essa semana, seu Tatarkan?
Vamos lá, notícia bizarra da semana é boa, mano.
Jogador de Animal Crossing recebe notificação da polícia enviada por correspondência dentro do jogo de Animal Crossing.
Como assim? Uma notificação de verdade?
É.
Como assim?
Vamos lá, vamos lá. Essa história aconteceu em Taiwan.
Caraca, que
bizarro. Recentemente. Qual que foi a parada? Uma pessoa tava lá em Taipei, tá? Na cidade de Taipei, que inclusive nós conhecemos, a cidade de Taipei. Sim. É um lugar fantástico, tá? Ele tava em Nova Taipei. E ele tava lá na cidade, ele foi até um caixa eletrônico, né? Um autoatendimento. E ele deixou o seu Nintendo Switch e saiu e esqueceu o Nintendo Switch lá.
Certo.
Obviamente, até pelo perfil da cidade, nós conhecemos Taiwan, é um lugar maravilhoso. Alguém encontrou o Nintendo Switch e levou pra delegacia de polícia no modo Achados e Perdidos. O policial que encontrou, tá? O nome dele é... Cadê o nome dele? Eu quero falar o nome dele, porque é um cara muito legal. É o... Ah, não tô encontrando aqui o nome dele exatamente. Aqui, ó. Mr... Não, esse daqui é o cara que perdeu, que é o Mr. Jang. Tem um outro cara, que o policial, ele não manjava, nunca tinha jogado Nintendo Switch, e ele foi pesquisar online a maneira de contactar a pessoa, já que ele tava com o Nintendo Switch.
Uhum.
Ele ligou o Nintendo Switch, entrou no Animal Crossing, e aí ele mandou uma mensagem pros amigos do dono, que é o Mr. Jane, falando pra ele, do tipo, olha, o seu amigo, que é o dono desse Nintendo Switch, perdeu o console no lugar X, e ele está agora no departamento de polícia da cidade de Taipei, tal departamento.
Que da hora.
Peça para seu amigo entrar em contato com a gente para restituir seu Nintendo Switch.
Que da hora!
E aí os amigos passaram o contato, o cara foi até a delegacia de polícia e recebeu o Nintendo Switch dele de volta.
Que demais, mano!
O policial teve a pachorra, Maurinho, de estudar, entender como funciona, entender os jogos que o cara tinha no console.
E um jeito de contactar as pessoas
através dele. E um jeito de conectar. Então ele entrou na cidade do cara, jogou com o usuário dele, gastou... Ele deve ter gasto algum dinheiro virtual do jogo, né?
Porque você paga pra mandar
mensagem. Você paga acho que uns 200 moedinhas pra poder...
Caralho,
mas não é dinheiro de verdade, é dinheiro do jogo, sabe? Tipo, você cortou uma árvore, tá aqui 10 moedas. Sabe essas coisas? Do jogo. Então o cara foi lá e, tipo, ficou mandando. O policial mandou mensagem pras caras.
Sensacional. Olha só que polícia,
viu? Genial, não é?
Genial, genial, genial.
Eu estou surpreso. É uma notícia bizarramente feliz, inclusive. É,
muito boa mesmo,
né?
Muito boa mesmo. Parabéns, viu?
Parabéns, parabéns, cara. E saudade de Taiwan.
Saudade de Taiwan. Quero viajar pra Taiwan.
Taiwan, viu? Hoje, inclusive, que anunciou o Rock Phone 3.
É, isso.
Tô aproveitando porque a gente lançou vídeo no canal. Assista o nosso vídeo.
Já faz o jabá, já faz o jabá. Mas, Tato, quero saber aí o resultado que nós tivemos no nosso Instagram, na votação, pra saber quem é que o público acha que salvou aí, que mudou a história da formatura.
Vamos
Se
lá.
Foi você ou o Ricardo Terraz Jr. Vamos ver o que o público diz, né? O que o povo diz é a verdade, né?
Deixa eu fechar aqui, porque não funcionou, Maurinho. Me dê um segundo.
É, vamos ver.
Me dê um segundo, não, porque dá pra ver.
Eu quero votar.
Ah, Maurício, você não pode votar, mano.
Quem disse que eu não posso? Eu posso qualquer coisa. Ninguém
vai. Pode tudo, né?
É, posso tudo, velho. Pera aí, vamos lá. Vou até votar aqui, ó. Entrei aqui, ó. Eu acho que é essa daqui.
E pera aí.
Já tem aqui a resposta. Isso aí, vamos lá.
67% acha que é a história do Ricardo. E 37% acha que a história é minha. E vocês, todos...
Peraí.
Só pra quem viu o vídeo. E a história tá certa, é do Ricardo mesmo, cara.
A história é do Ricardo, velho. O cara que mudou a história da formatura, mano. Que da hora, velho.
Mano, eu me orgulho muito disso.
Pô, oh, com certeza, velho. Você conseguiu homenagear o Bedel. Pra quem não sabe, Bedel era um funcionário dentro da escola que, meu, ele era tipo um zelador, ele cuidava do corredor, não deixava a molecada matar a aula. Faz tudo dentro da escola, né?
Ele era muito gente boa, cara. Ele conhecia os alunos pelo nome. Tinha aluno que estudava lá desde criança. Ele conhecia a família inteira do cara. Era um cara que merecia ser homenageado. Eu acho que foi, no final das contas... Acabou, eu mirei no que eu não vi e acertei o que eu... Não, mirei o que eu vi e acertei o que eu não vi, porque eu não achava que ia rolar. Eu falei só por ser o meu voto de resistência, entendeu?
Aham, uhum. Sim, cara, então, sensacional.
Eu resistência, mas vocês têm que lembrar de quem merece, né? No final das contas, acabou acontecendo, né, cara?
Não, e essa...
Isso é uma lição muito bonita pra gente.
Isso que eu ia falar, é uma lição que o Ricardo trouxe pra gente, que você acha que seu voto às vezes não faz diferença? Ah, não, não vou votar em quem eu quero de verdade porque não vai ganhar, cara. Aí, mano, seu voto, vai, coloque a sua opinião pra fora, faça direito, cara, porque isso pode mudar a história das pessoas à sua volta.
Maravilha, professor Mauri. Ó, e devo dizer que é porque o Ricardo deu muito detalhe, aí complicou a
história, mas ele contou com o coração.
E a minha história é parcialmente verdade, porque sim, eu imitava a Cristina. A Cristina, sim, era a coordenadora da minha escola. A formatura não foi no Paulo Machado de Carvalho, foi no outro teatro municipal. É, e teve algumas outras coisas diferentes também. E eu quase contei a história do professor Maurinho, da formatura do professor Maurinho no meu lugar.
Que ia ser uma boa também.
Mas
fica pra um outro momento.
Muito bom.
Ricardo, obrigado por ter participado aqui do Quarentenados. Lembrando todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente, enquanto tem Quarentenados, fiquem em casa.
Fique em casa.
Isso é extremamente importante. Quer deixar uma última mensagem, Ricardo?
Cara, muito obrigado a vocês. A gente sempre se diverte muito quando a gente faz essas coisas, né, cara? Se a gente pudesse, a gente faria podcast todo dia, né?
É isso aí, velho.
Fazer podcast já é legal, então fazer podcast com os amigos ainda, e tendo toda essa galera também legal que segue pra gente, conhece nos eventos, né? Conhece a galera da cavalaria e tal, e aí encontra também fãs que a gente tem em comum e tudo mais. Putz, é muito legal conversar com essa galera de vez em quando, e às vezes também dá a cara a tapa, né? Porque eu só tô o tempo inteiro gravando só podcast, de vez em quando aparecer no vídeo também é legal, é divertido saber.
Com certeza, cara. Obrigado mais uma vez. E você que está em casa, não se esqueça, mande seu comentário, fale quantos pontos você fez lá no stop da semana.
O Rodrigo Caetano fez 95.
Mano. Olha só que beleza. Raul, então, pra todo mundo. E semana que vem tem mais Quarentenados.
É isso aí, até a próxima. Tchau!
Esse podcast foi produzido por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br. E, por favor, fique em casa.